E aí tem essa coisa também do resgate social via esporte, via arte, que é legal também, né?
É.
Mas por que não se faz o resgate social para ser um cientista também, né? Então,
mas o problema também vem desse teatro ali é que tem uma moçada que é, parece que o teatro é uma coisa assim, de cruz, de não sei o quê, de ficar todo mundo pelado, dar uma mão, e sabe, tudo, mas também faz parte da adolescência.
Mas numa dessas é isso que atrai, né? Ficar pelado e dar a mão, aí já viu, né?
Mas tipo, sabe, as pessoas parece que insistem em estar em um grupo, em um coletivo, e daí meio que viram uma simbiose, viram um negócio assim, e tem pessoas que perdem a personalidade.
Eu acho que a Sandy Júnior, que é uma pessoa só, sabia? Sandy Júnior, né? É uma pessoa só, não é nenhuma dupla, é uma pessoa, né? Podia ter sido um grande físico nuclear, por exemplo, né? Vai saber, né?
Agora, por exemplo, ele, né, ele é o orientador, ele é professor, ele está sendo diplomático, ele está sendo elegante. Eu não, eu sou aluno. Bicho, tem uma galera ali que tinha que fazer outra coisa. Não é só relacionado a talento,
sim,
é tudo mais, mas é a insistência assim, de ir atrás de uma ideia. É difícil, cara. Mas as surpresas são as melhores coisas. Às vezes você olha assim, cara, e diz, meu, isso aí não vai dar nada. Aí de repente o professor sugere um trabalho, dá um desafio, e de repente, cara, a pessoa se transforma, assim. Isso é muito legal.
E acontece, cara. É muito legal.
É muito legal, cara.
Quando, teve uma atriz que trabalhou comigo muitos anos, a Rafaela Marques, que ela era uma atriz nos 3 primeiros anos do curso, ok. E no 4º ano, ela fez um trabalho que eu disse, uou, aqui cresceu. E ali eu disse, eu quero trabalhar com essa pessoa.
Então vou te fazer uma pergunta, cara, que é uma outra crítica que eu tenho. Eu também estudei um pouco na Inglaterra, fiz cursos mais técnicos lá, e você sabe, o approach lá é diferente, né? O que eu acho estranho é que parece que a academia ali, cara, treina para você ser ator, ser cantor, ser bailarino, fazer musical, fazer homem, mulher, cachorro, gato, e tipo assim, uma versatilidade.
Lá.
Assim, lá.
Sim.
Em algumas matérias.
É um treino técnico.
É
um treino mais técnico que tem lá.
É, e às vezes eu acho que meio que dissipa e fica assim. Por exemplo, eu não quero ser ator. Quer dizer, eu quero, mas eu quero escolher os meus papéis. Eu não quero ser um ator versátil e tudo mais. Mas agora eu decidi, cara, que eu quero ser cenógrafo, porque eu sou marceneiro, eu tenho uma marceneira ali e tudo mais. E daí eu tenho que fazer algumas aulas ali que, tipo, eu acho que eu não precisava. Acho assim que, cara, da honestidade, da franqueza, assim, eu digo, meu, tipo, essa linguagem não me interessa, mas a academia, né, tem um formato,
mas
você tem
é.
Que passar por etapas, tem que passar por fases, eu compreendo isso, mas eu sofro pra caralho. E a outra coisa que você falou, você não quer, agora você mudou. Tipo, o teatro meio que... Eu sou assim, meu. Eu sou escultor, sou pintor, faço vídeo, faço não sei o quê. Então eu não consigo... Então é doido, é difícil, assim, cara. Mas, por exemplo, eu fui ao contrário. Eu desisti do vídeo. Eu tô dando um tempo, assim, cara, que agora eu tô pondo um iPhone, um tripé com elástico, que não me interessa mais, sabe? E agora eu tô na retomada. Eu acho que o importante é você, né, explorar e não se acomodar.
Sim.
Principalmente na idade que a gente tá. Porque, meu, na idade que a gente tá, se acomoda. Cara, eu vejo gente da nossa idade, que triste. Os caras estão falando em coisas que eles fizeram há 20 anos atrás, querem fazer a mesma coisa. E é doido, assim.
Como que a gente se mantém vivo?
Nessa...
Aliás, ótimo gancho agora que você me deu aqui. Falamos semana passada que...
Só um pouquinho.
Por favor.
Oi, filha. Oi. Tô aqui, tô saindo daqui a uns 10 minutos? 10 minutos, mais ou menos? 10
minutos, o marido ali que...
Então tá bom. 10, 15 minutos eu saio. Tchau, velho.
Falamos semana passada que esse mercado, esse nicho do filme B, de horror, terror, ele já foi... Era tudo mato, hoje em dia é um pouco melhor que mato. Mas acaba que você, como docente, você, isso acaba patrocinando o artista, né?
Você sabe que é muito engraçado que, né, falei que então, esses 26 anos dando aula, em 26 anos no curso de teatro, eu acho que até esse é um dos motivos de eu estar dizendo, ok, missão cumprida. Eu nunca orientei nenhuma montagem de horror ou que tenha a ver com Granguinhal até esse ano. Esse ano eu tive um... Até eu nem tinha, não, nem era para eu orientar trabalho esse ano, mas aí de um Nicolas Kowski, logo no primeiro ano ele manifestou interesse em narrativa de horror e criar adereço e tudo mais. Ligado ao Granguinhal, eu disse, não, eu vou ter que orientar ele. E daí ele fez agora, semana passada, os quatro atos da morte. Ele e a Letícia Becker. E eu acho que agora que eu orientei um dentro da área, eu já posso ir pro outro colegiado. E, então, meu objetivo como professor, nesse caso, muita gente discorda de mim. Acha que o professor está lá para mostrar o seu conhecimento específico, e daí o aluno pega esse conhecimento específico como base para criar o que vai ser o seu conhecimento específico lá na frente. E eu acho errado, porque o específico, você vai criar o específico do específico, é muito pequeno. Então eu tenho uma abordagem como professor de, digo, ó, tem essa porrada de coisa aqui, eu vou dar uma pincelada bem geral, pega essa pincelada,
se vira,
escolhe o trecho que você acha interessante e vai atrás sozinho. Então e nesse caso eu peguei um aluno que estava interessado em fazer coisa de Granguinhal, que era um desejo, que ele entrou na faculdade já com isso. Então não foi nenhuma coisa que eu... Que ele chegou para Ana Fabrício, que era coordenadora na época, e perguntou, ah, sabe alguém que trabalha em coisas de teatro de horror? E ela falou, ah, tem um professor da casa, que é o Paulo. Daí ele veio falar comigo. Então ele já queria isso. Aí a gente só desenvolveu isso junto. Pro trabalho dele. Mas eu acho que quanto antes a gente puder trabalhar essa forma individual de expressão, melhor, porque ela nunca para. O burlesco da Georgia não é uma coisa só, é um monte de coisa. A Vigor Mortis
tem um embasamento teórico,
tem um embasamento teórico enorme.
É enorme.
E a Vigor Mortis, ela, esse ano, agora, que dia? Uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, completou 25 anos. E 25 anos da nossa primeira estreia. E nesses 25 anos que venho trabalhando com a Vigor Mortis, a gente já fez peça compreendendo o horror de várias maneiras. Porque o horror não é uma coisa só. A gente já fez horror zoeira, a gente já fez horror sério, a gente já fez ficção científica, a gente já fez adaptação de Júlio Verne, a gente já fez peça para criança, a gente já fez peça de rua, e a gente já fez peça nos Estados Unidos, sabe? Tem um monte de possibilidades de formatos. Já fizemos baseado em história real, já fizemos história bizarra, já fizemos com sangue, já fizemos sem sangue, porque não é uma coisa só. E se for uma coisa só, específico demais, aí está fudido. Aí você vai ficar cantando é aquela única música pro resto. É o One Hit Wonder, né? Aquela música pro resto da vida. Como é que você consegue encontrar variantes interessantes daquele teu hit? É, e quando eu fiz o Morgue Story, foi um sucesso e tal. Só que eu olhei e disse, cara, é Morgue Story, sangue, baiacu e quadrinhos. A palavra quadrinhos está aí no título de maneira irresponsável, porque a gente não fez uma pesquisa adequada de linguagem de quadrinhos para colocar no título. A próxima montagem vai ter quadrinhos como essência. Botei todo o elenco ali para fazer aula de quadrinhos com o José Aguiar, com o DW e tal. E vamos estudar, vamos aprender a desenhar. Eu não sei desenhar até hoje, mas eu comecei a entender um pouco mais da expressão do desenho, da linguagem e tal. E a partir daí eu criei um texto chamado Graphic. E daí a gente fez a peça Graphic, que também foi super legal. É a peça que eu acho que a gente fez mais apresentações de mais até do que o Morgue Story, e que mais teve público também, porque a gente apresentou nos lugares gigantes assim. E que veio por causa de um descontentamento com uma coisa que eu chamei de responsabilidade da peça anterior. Porque ficar celebrando, ah, a Morgue foi muito legal, foi, mas tinha esse problema. E daí eu reconheci esse problema para tentar fazer melhor no trabalho seguinte. É uma garantia de que vai ser feito melhor? Claro que não. Óbvio que não. Pode ser que a gente faça uma cagada rancorosa, como foi o...
Linguagem e tentativa, né?
Exatamente.
Continuando na seara do mercado, qual que é a tua teoria para as séries ter praticamente suplantado o cinema?
Um conjunto de elementos tecnológicos que tem a ver com o barateamento das TVs de tamanho grande. Eu tenho uma TV lá em casa que eu usei na peça, que eu comprei para usar na peça, e paguei do próprio bolso. Isso aqui não tem como justificar aquela coisa, não. Eu pago o meu cachê, fica pra mim depois. Mas era uma TV que o tamanho pra peça, ela tinha que ser de 24 polegadas, que é uma TV pequena hoje em dia, né? Uma TV de 24 polegadas. Mas tava lá, eu botei no quarto. E hoje de manhã, tava eu e a Rafa, a mulher, a gente tava, ah, vamos ver tal coisa na TV. Começou a ver no celular, assim. Não, em vez de ver no celular, vamos ver na TV. Daí ela botou na TV, aí ela botou o celular aqui e viu aquela TVzinha de 24 polegadas na parede, na frente da cama. O celular tá maior. Na distância o celular tava maior. Então você tem essas telas portáteis, essas telas de TV, que daí são grandes. Você tem agora na Copa, tem promoção de TV de 65 polegadas por R$2.500, barateou pra caramba essas TVs. E isso faz com que você queira curtir isso, seu sofá em casa, e queira curtir durante muito tempo. Esse fim de semana eu vou ficar em casa, pedir um iFood, que também faz parte da equação, e esses deliveries, né, e tal, e pedir um iFood e vou ficar em casa maratonando.
Mas aí não deu certo, teve que vir aqui gravar o Ilha do Fogo.
Lamentavelmente.
Mas a piada não era essa, vocês estão me pedindo pra não fazer essa piada, mas não vou resistir. Você que é um cara que usa muito sangue ainda, né, que de forma gráfica, né, quando veio a TV de plasma, então isso foi a loucura.
Badum.
Biscaia, tentando falar um pouco mais sério agora, o Super 8, ele teve uma modinha, uma época, né? Ainda tem um pouco. Teve uma época que o começo dos anos 2000 começou a se fazer filme em telefone celular, né, que nem era, não tinha tanto aparato, enfim. Você acha que esse excesso de conforto tecnológico, ele acaba deixando, digamos, o diretor meio preguiçoso, ali ele perde aquela liturgia da película, que você não podia errar, tinha que olhar para o céu, ver como é que estava a luz
sim
ali?
Sim e não, sim e não. Tem um negócio que faz muito tempo que eu uso esta citação, que eu acredito que eu esteja até citando errado, mas foda-se, eu fico com a lenda e não com a realidade. Que o Jean Cocteau, o cineasta Jean Cocteau,
e grande poeta,
grande
também.
Poeta também, ele falava que cinema não era arte. Isso na década de 40. Falava que cinema não era arte. Porque a arte tinha que estar ao alcance de todos. Né? Para você fazer música, você pode batucar qualquer superfície. Para escrever, também é uma tecnologia razoavelmente fácil e acessível. Para pintar, para esculpir, também. Não precisa de grandes materiais tecnológicos e tal. Para fazer teatro, estamos aqui. Para dançar, também. Vai para qualquer lugar e dança na frente de outra pessoa. Então, tudo é democrático. Dá para você se expressar democraticamente. O cinema, na década de 40, estava longe de ser democrático. Era um equipamento gigante. Hoje em dia, vou perguntar aqui se todas as pessoas neste ambiente aqui não tem no bolso uma câmera com definição melhor do que Charles Chaplin usou. Melhor do que Eisenstein usou. Quando fez o Encoraçado Potemkin. Então a gente começou a entrar num lugar onde a tecnologia do audiovisual começou a ser popular e contradizer a frase do Jean Cocteau. O cinema tem cento e poucos anos, tipo nada. A gente nem sabe o que é cinema ainda.
Sim, perto da literatura, coisas milenares,
não sabe.
É pouco, né?
É verdade.
Não faz ideia. Fotografia também é algo que a gente não sabe. Onde é que a gente pode levar essas expressões?
E falando em expressões, pós-horror, como é que é mais? 100% horror, horror elevado. Onde que você se encaixa nesses nomes todos?
Horror do bom.
Eu vejo na música eletrônica, cada semana tem um nome diferente, aí você vai ouvindo, você não consegue nem saber o que seria aquilo, né? Salsa, round, não sei o que.
Esses nomes, eles ficam... Pois é, você pega esse exemplo que você deu. Não tô falando de qualidade, nem de gosto, nem nada. Você pega o Alok. Tá? Olha lá, já começou.
Tem um estilo pra ele, DME, como é que é o nome daqui, não?
Então é, eita. Você vai dizer, eu gosto de EDM específico. Às vezes, cara, eu gosto das músicas do Alok. O que vai ficar é o Alok, não é o gênero.
Mas ele não vai ficar, né? Por favor, né?
Na mente das pessoas vai.
Ah, vai.
E Sandy Júnior também. Tem seu lugar de expressão.